temática do dia.
11 horas e 12 minutos, nós seguimos por aqui com o nosso temática do dia, ainda falando sobre o inverno e sobre esse clima nada favorável para a saúde e também para quem trabalha, né, em casa, precisa fazer uma faxina, já não é a mesma coisa, lavar roupa nem se fala, se a pessoa não tem uma secadora em casa fica tudo mais difícil, ou um fogão a lenha. Só que essa estação preocupa também a nossa saúde, porque o inverno úmido, sem ventilação, também prejudica a qualidade do ar. E é esse assunto que nós vamos tratar agora com a bióloga e representante do Conselho Regional de Química aqui do Rio Grande do Sul, Janaína Costa, que fundou também um laboratório chama QAI, dedicado exclusivamente a executar análises da qualidade do ar interior, né? Ou seja, de dentro das casas, das residências. É também diretora de ventilação e qualidade do ar interior pela ASBRAVE, a Associação Sul Brasileira de Refrigeração, Ar-Condicionado, Aquecimento e Ventilação, ou seja, especialista nesse assunto. Obrigado pelo seu tempo, Janaína. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar falando com vocês.
Prazer é nosso em recebê-lo e falar desse assunto que é tão prevalente, né? E afeta todo mundo. O inverno, quando vem úmido, dificulta a vida de todo mundo. Para a nossa respiração, para a nossa saúde, só o inverno em si só, ele também já traz algum prejuízo para a saúde, Janaína?
Ah, com certeza, Ricardo, porque existem vários estudos que foram feitos pela Organização Mundial da Saúde, juntamente com outros órgãos, né, americanos, e foi comprovado cientificamente que a umidade acima de 65% ou abaixo de 35%, né, ela afeta bastante o nosso sistema fisiológico, né? Então, o organismo ele precisa ter uma faixa adequada de temperatura e umidade para poder funcionar bem. Então, sim, nesse momento que a gente está aqui no nosso estado bastante úmido, ele por si só já afeta a nossa saúde. Por isso a importância, né, de tomar alguns cuidados para manter a saúde em dia.
Pois é, eu fico pensando qual é a umidade relativa do ar nesse momento aqui em Lagoa Vermelha. Vou descrever o cenário para você que está em Porto Alegre, é provável que seja até parecido. Aqui em Lagoa está muito nublado, chega a estar escuro lá fora, e a temperatura em 7 graus, chuviscando também. A umidade é próxima de 100%.
Provavelmente seja aí na faixa dos 90%. Aqui em Porto Alegre nós estamos, né, nessa faixa aí, 87%, se eu não me engano agora.
É, então, para quem está exposto ao ar lá fora, a umidade já não é aquela ideal para o organismo humano, né? Dentro das casas, isso muda muito? Como é que se mede, mais ou menos, considera também a umidade do ar externa? Janaína, como é que funciona?
Sim, tá dentro do interior, né? Tanto nas residências como em locais comerciais, indústrias, sempre tem a relação do ar externo com o ar que temos dentro do ambiente, né?
Mas geralmente...
Então, quando nós temos um dia muito úmido, ou vários dias muito úmidos, como nós temos passado aqui no nosso estado, né? Então, os materiais acabam ficando encharcados. E essa umidade, ela fica concentrada dentro dos ambientes. E quando vem um solzinho, um dia um pouco mais quente, acaba condensando, né? A gente vê que corre água nas paredes, que é a umidade com a troca térmica, chamada troca térmica, né? Então, faz essa condensação do ar que está no ambiente mais o frio que está nas paredes. Então, aumenta essa umidade e acaba gerando o quê? Mofo dentro dos ambientes, né? Então, é importante, quando não está chovendo, abrir portas e janelas, mesmo que esteja um pouco frio, né? Pelo menos uns 20 minutos pela manhã, mais uns 20 minutos à tarde, né? Para poder dar essa ventilação dentro dos ambientes, então a umidade ficar mais regulada.
É, o mofo é um problema.
Mas sim, o mofo ele é bem proveniente da umidade, né?
Pois é, e aí então quer dizer, se eu tenho aquela casa, o meu quarto, a sala, a cozinha, que está começando a suar, né? Porque a água de fato escorre pela parede, escorre na janela, significa que esse é um ambiente propício para o aparecimento do mofo. Agora, é uma regra...
Ah, com certeza.
O mofo vai aparecer, inevitavelmente, quando as condições são essas, Janaína?
Não é uma regra, tá? Porque se a casa for bem ventilada, por exemplo, tivesse os equipamentos de ar-condicionado com desumidificador, né, que temos hoje em dia, e for utilizado o ar-condicionado, então ele vai ajudar a desumidificar esse ambiente, então não vai formar o mofo, né? Mas na maioria dos casos, sim, porque as nossas construções, elas não são preparadas, né, para esse tipo de clima que nós temos. Elas deveriam ser preparadas de uma outra forma, né? Então, como temos muitas infiltrações, trabalha muitos materiais em função do calor e do frio, acaba causando rachaduras, né? Então, tudo isso propicia a entrada dessa umidade dentro dos materiais, acabando, né, gerando o conhecido mofo preto que a gente tem nas paredes.
Sim, a construção de tijolo e concreto, ela é mais favorável ao aparecimento do mofo do que, por exemplo, uma casa de madeira?
Não, não. A casa de madeira também tem, assim, inclusive a madeira, né? Ela é muito mais propensa a mofo do que o de material. Só que às vezes na madeira a gente não consegue perceber tão bem, né, esse aparecimento, porque às vezes tem tinta óleo, alguma coisa assim, mas quando você vê madeiras, né, com aquelas manchas pretas e esverdeadas, aquilo é sinal de mofo na madeira.
É, ele não tem o mesmo aspecto daquele quando a gente encontra em construções de alvenaria, né? Como se
De
diz.
alvenaria, exato, né?
Mas ainda assim
Inclusive
também.
o mofo preto, sim, tá? O mofo preto a gente encontra também na madeira, como nas de alvenaria, tá?
Certo. Tem algum mofo que é pior do que o outro, até, Janaína? Aquele da madeira chega a ser mais prejudicial para o organismo humano ou não? Ambos são prejudiciais.
É que são famílias, né? Então, existem dentro de uma espécie, existem vários tipos de fungos, né? Então, eles podem ser ou não prejudiciais à saúde. Mas a gente sempre leva em consideração que o mofo preto e aquele verde pálido escuro, ele seja prejudicial à saúde. Por quê? Porque para nós sabermos qual é a espécie, tem que ser levado a laboratório, tem que ser olhado a microscópio, porque eles são muito semelhantes, né? Então, já foi comprovado também cientificamente que esse mofo preto residencial, ele é muito prejudicial à saúde, inclusive principalmente aos pequenos, aos recém-nascidos, né? Então, os bebezinhos, as pessoas idosas e pessoas imunocomprometidas, né? Que já têm algum tipo de problema de saúde. Então, essas pessoas são as mais impactadas. Porque nós convivemos, né, num ambiente que tem fungos, vírus, bactérias, né? Então, conforme está a condição do nosso organismo, nós estamos mais propensos ou não a adquirir uma doença. Por exemplo, todos nós estamos respirando nesse momento algum esporo de fungos, né? Mas se eu estou bem, né, se meu organismo está bem, a probabilidade de eu adquirir uma doença é menor. Mas se eu tiver qualquer coisa, né, uma gripe, se eu tiver um problema cardíaco, se eu tiver um problema circulatório, né, um problema pulmonar, isso eleva muitíssimo as condições de poder se adquirir uma doença fúngica, né, ou seja, tópica, ou seja, inflamatória dos tecidos, dos órgãos e até mesmo do sangue. É bastante grave, né? A gente fala muito sobre vírus e bactérias e negligencia muito os fungos. E costumo dizer que convivemos com o fungo dentro de casa como se fosse um ente da família, né? Então, nós estamos no quarto, tem ali uma parede mofada e a gente vai lá, passa um paninho. Que não se deve também fazer isso, né? Tem métodos para se remover o fungo da parede para não contaminar e para não espalhar todos esses esporos pelo ambiente e acabar gerando outros focos de contaminação.
É, já já vamos falar dessas dicas aí, porque eu acho que está todo mundo ansioso por elas, Janaína. O
Sim.
fungo, ele pode causar várias doenças, inclusive a pneumonia. E você me trazia um dado aqui antes da nossa entrevista comentar, que é alarmante, né? Várias pessoas, milhões na verdade, morrem por ano em função dos problemas com o ar dentro de casa.
Exatamente. A Organização Mundial da Saúde, ela fala que mais de 7 milhões de pessoas morrem por ano decorrentes à má qualidade do ar. E 3 milhões e meio são da qualidade do ar de interiores. Por quê? Justamente por causa da queima, né, da combustão. Muitas pessoas utilizam fogões a lenhas dentro das residências, né, e não tem a saída correta de chaminés, as lareiras, as churrasqueiras. Então, essa fumaça dessa queima, dessa combustão desses materiais, ela gera um material particulado que nós acabamos inalando, e quando ele é um material fino, ele vai diretamente para o pulmão, né? Causando vários problemas pulmonares e levando à morte desse número absurdo de pessoas.
Que coisa. Quero fazer um exercício contigo aqui, Janaína. Montar um cenário hipotético de uma casa, né? Eventualmente a pessoa construiu a sua casa, ou está indo para um apartamento novo e vai montar a sua casa. Primeiro, a gente ouve falar em algumas tintas, né? Que elas têm uma proteção contra mofo, né? Elas são mais resistentes ao mofo. Isso de fato acontece? O ideal seria que as pessoas procurassem essas tintas para pintar as suas casas? Que outro equipamento dentro de casa a gente poderia optar também? Entre o fogão a lenha e um ar-condicionado, o ideal, pensando na saúde, seria o ar-condicionado também, né?
Com certeza. Bom, começando a responder, tudo vai depender de conforme a construção foi feita, né? Porque se a construção não teve uma boa estrutura, não teve uma impermeabilização, não adianta você querer passar uma tinta antimofo dentro das paredes, pelo lado interior, que isso não vai resolver o teu caso. Pode ali amenizar por um período pequeno, né? Mas não vai resolver. As tintas emborrachadas não se deve passar dentro dos ambientes, e sim por fora, né? Que justamente a tinta emborrachada, essas que têm elastômeros, elas vão fazer o que é a blindagem, né? Da batida da água de fora para dentro. Então é isso que vai evitar, né, uma maior infiltração de água. Isso pela parede. Agora tem que verificar os telhados e as fundações, né? Então, ali o radier, como é que foi feito, foi impermeabilizado. Então, a gente tem muito problema, porque normalmente, normalmente, alguns não, a maioria, né, das pessoas que fazem a construção não se preocupam com a impermeabilização do piso. E é por onde vem a maior parte da água, né, da umidade dentro das residências, pelo piso. Em edificações, vem pelo teto, né, em edifícios, e também por fissuras nas paredes, devido à má qualidade do material utilizado. Então, realmente, tudo inicia no projeto, né? O projeto e na construção dessa obra é o que vai realmente influenciar na saúde da edificação.
É claro que nem todo mundo vai ter as condições, né, financeiras de comprar um ar-condicionado também, e às vezes optam pelo fogão, que é mais tranquilo, né? Às vezes a pessoa até ganha um fogãozinho para pôr na sua casa e se defender do frio agora no inverno. Agora, o fogão, você falou, ele infelizmente tem esse problema, né? Libera algumas partículas bem pequenininhas que a longo prazo podem ocasionar algumas doenças bem severas, inclusive que
Exato.
podem levar a óbito. Aqui no Brasil talvez não seja tão comum até. Mas está começando a surgir também os desumidificadores de ar, né? Que fazem o contrário do que aquele equipamento que às vezes as pessoas utilizam quando o clima está muito seco, né? Que é para deixar o ar mais úmido. Existe também o contrário, que retira a umidade do ar. Eles são eficientes, esses equipamentos, Janaína?
Sim, são muito eficientes, tá? Inclusive, essa é uma das coisas que eu gostaria de apontar, justamente, é a questão da utilização desses equipamentos para desumidificar e umidificar. Inclusive, já tem equipamentos hoje em que eles fazem as duas funções, né? Então, tu pode tanto usar ele para umidificar quanto para desumidificar. Claro, é um equipamento um pouco mais caro por ser mais complexo. Mas se as pessoas puderem, né, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, ter um desumidificador e um aparelhinho que mede a umidade, porque também tem que tomar cuidado para não tirar demais a umidade do ar, porque também isso também impacta a saúde, né? Como lá em Brasília, eles têm muito problema de baixa umidade do ar, então eles usam toalhas, bacias com água. Então, como eu disse, o nosso organismo, né, para poder se manter bem, né, funcionar bem, trabalhar bem, nós somos uma máquina, né? Ela precisa de uma determinada faixa de temperatura e umidade, né? Então, essa faixa de umidade, para o bom funcionamento do nosso organismo é entre 35% e 65%, tá?
Consegui
Então,
deixar.
essa é a faixa boa, né? E a ótima é 60%, entre 45% e 60%, tá? Então, tem que ter também, são baratinhos esses equipamentos que medem a umidade, né? Consegue comprar pelo Mercado Livre, né? Esses residenciais por um valor até bem acessível, né? E para quem, né, não pode comprar um equipamento desse, realmente a saída é dias que não estejam chovendo, abrir a casa, né, para poder ventilar, para poder fazer essa troca dessa massa de ar, porque além da umidade, com a questão dos fogões a lenha, né? Como eu falei também, que eles liberam esse material particulado. Se for um fogão a lenha que estiver bem instalado, né? Com a sua chaminé funcionando bem, né? Gerar o mínimo possível de fumaça dentro do ambiente e também manter esse ambiente ventilado, sempre manter alguma coisa aberta para fazer essa troca de ar, né? Porque acaba aumentando muito o CO2 também, que é da combustão e também da nossa respiração. Nós liberamos CO2, inspiramos oxigênio e liberamos dióxido de carbono, que é o CO2.
Janaína,
Então, esse dióxido. Oi.
sim, pode concluir, por favor.
E esse dióxido de carbono acaba gerando também um mal-estar na pessoa, deixando a pessoa mais letárgica. Às vezes, dá dor de cabeça, irritação nos olhos, a garganta seca, mais cansada, o raciocínio fica mais lento. Então, também pela falta, né, dessa ventilação dentro do ambiente, que é muito importante. São quatro parâmetros, né, que é temperatura, umidade, o dióxido de carbono, que são a parte físico-químicas, né? O material particulado, que é os aerossóis dispersóides, e os biorizóis, que são os fungos no ambiente. E a velocidade que, né, que esse vento está nesse local. Então, esses são os parâmetros, são as diretrizes para se medir uma boa qualidade do ar.
Que legal. Janaína, a gente falou sobre esse desumidificador. Vai tirar a umidade do ar e vai colocar literalmente dentro de um potinho, né? Fica ali aquela água
Isso.
depois. Agora, tem uns que não são elétricos, né? Esse que a gente falou aqui, eles são eletrônicos, vão na tomada, funcionam assim. Há também no mercado algumas opções bem mais em conta também, que é uma espécie de um potinho, né? Que tem umas bolinhas brancas dentro e que teoricamente retira a umidade do ar. Isso funciona também?
Sim, são os desumidificadores químicos, né? Eles funcionam, sim. Tem que fazer uma troca maior, né? Porque o lugar que é muito úmido, então, por exemplo, um potinho muito pequeno, ele não vai servir, por exemplo, para um ambiente grande. Ele vai servir para te botar dentro de um armário, né? Como esse que a gente compra no mercado, né? Que vem aquelas bolinhas dentro. Então, tu vai colocar dentro de um armário do banheiro, vai distribuir vários pelos roupeiros, né? Pelos armários da cozinha. Então, onde a gente vê que tem bastante umidade, normalmente é os roupeiros, né? Que tem bastante umidade, armários de banheiros e embaixo da pia da cozinha. Então, aí é bem eficiente, você pode colocar. Mas tem que fazer a troca. Assim que sumir as bolinhas e tiver todo em forma líquida, né? Aquela aguinha, daí tem que substituir novamente, né?
Que legal. Tem um outro problema também que algumas pessoas enfrentam agora no inverno, é que vai tomar aquele banho bem quente e aí fica aquela fumaceira, né? O vapor de água dentro do banheiro. Se a pessoa não tem nenhum desses equipamentos para utilizar dentro de casa e lá fora está úmido também, abre-se a janela, mantém aquele vapor dentro de casa. Qual que é a dica que se dá, Janaína?
Não, abrir a janela, né? Porque aquele vapor em excesso ele vai sair, ele vai dispersar pela janela. Então, sai do banheiro, abre a janela, fecha a porta do banheiro, para aquela umidade do banheiro não adentrar os outros cômodos da casa, né? Então, usou o banheiro, tomou seu banho, né? Se vestiu, se agasalhou, fecha a porta do banheiro, abre a janela do banheiro, sai do banheiro e fecha a porta, né? Essa é a melhor forma para te poder não deixar com que essa umidade do banheiro ela se transporte para dentro dos outros cômodos da casa.
Ah, legal, boa dica. Agora, a gente falou aqui também sobre o ar-condicionado, né? Uma excelente opção, desde que seja também bem cuidado. E há uma outra preocupação com o próprio ar-condicionado. Eu queria que você trouxesse essas dicas, Janaína, de como saber se o nosso ar-condicionado está funcionando bem e não está, quem sabe, ajudando a espalhar, né, esses vírus, essas bactérias, esses fungos pelo ambiente.
Bom, os equipamentos de ar-condicionado residenciais, eu vou falar, tá, Ricardo? É simples, tu vai olhar para ele, tu vai ver que ele tá com uma poeirinha. Se ele tiver com uma poeirinha, tá na hora de você limpar. O ideal é nem deixar criar aquela poeirinha, né? Então, no mínimo, uma vez por mês, eles têm aqueles filtros dentro, né? Muitas vezes são filtros de poliéster, né? Algum material ali. Então, retira aquele filtro, é bem fácil. Quando você entra no site do fabricante do seu ar-condicionado, vai estar lá a informação de como fazer, porque cada marca é um pouquinho diferente da outra, né? Mas a princípio é abrir a frente do ar-condicionado, né? Da condensadora interna, que é a parte que a gente tem dentro de casa, tira o filtro, lava ele, deixa secar bem. Se puder adquirir um produto de higienização específico, né, para limpeza de ar condicionado, tem casas que vendem acessórios para ar condicionado, né? Então você pode fazer uma higienização por dentro, tá? No mínimo, cada 6 meses, chamar uma empresa de ar-condicionado para retirar aquele aparelho da parede, e eles vão levar para a oficina para fazer uma higienização completa, né? Nas serpentinas, em toda a parte interna da unidade que a gente não consegue enxergar. E também a gente vai ter a oportunidade de ver se atrás daquele equipamento instalado dentro da nossa residência não tem uma colônia de fungos. Aconteceu comigo, um cliente me chamou com a queixa de que ele estava com um crescimento fúngico dentro de uma sala deles lá, e que eles limpavam, limpavam, limpavam e nunca parava o crescimento. Uma vez por semana era feita toda a higienização e voltava de novo. Então, eu fui lá e eu perguntei: vocês já tiraram alguma vez na vida esse equipamento da parede e mandaram fazer a higienização dentro, né, e por trás do equipamento? Mas não, nunca mandamos. Aí eles tiraram, o que que nós encontramos? Uma colônia de fungos atrás do split, aquela partezinha que fica dentro da residência, né?
Coisa.
Então era ali que estava disseminando. Então eles limpavam ao redor, mas como não limpava dentro nem atrás, aquilo ali continuava crescendo. Então é importantíssimo a cada 6 meses chamar uma empresa de manutenção para eles retirarem esse equipamento. Eles levam para a oficina, eles passam produtos específicos, né, para higienização, e daí depois retorna de novo esse equipamento para a residência. E daí tu vai fazendo aquela manutençãozinha, né, mensal ou quinzenal. Quanto mais vezes, melhor.
Que legal, é. Tenho certeza que poucas pessoas retiraram já o ar-condicionado para essa limpeza mais completa. Janaína, o meu tempo que eu combinei com você já está esgotando aqui, mas eu não posso fechar a entrevista sem pedir algumas dicas, até de produtos mesmo, que podem ser utilizados para combater o mofo. É muito comum, principalmente no teto do banheiro, né, ter mofo nessa época do ano. O que que se utiliza para matar o fungo?
Olha, produtos à base de quaternário de amônia, tá? Que é um produto químico que ele já vem sendo utilizado em larga escala, né? Tanto em hospitais quanto em empresas de higienização. Então, isso são produtos seguros, né? Produtos que tenham a regulamentação da Anvisa, que sejam liberados pelo Ministério da Agricultura, da Saúde, né? Então, todos esses à base de quaternário de amônia pode ser usado. E também a base de peróxido, né? Peróxido de hidrogênio. Então, esse peróxido também é um produto muito legal, porque ele é o menos perigoso, digamos assim, para a saúde do ser humano. Porque o que que acontece? A estrutura molecular do fungo, ela é muito resistente. Então, tu precisa de produtos muito fortes para quebrar aquela estrutura, para poder chegar lá no núcleo e matar ele. né? Então, o que que acontece? Se mata, o fungo pode nos matar também, né? Então, tem que tomar sempre muito cuidado ao usar produtos para higienizar, para limpeza de fungos. Tem que usar sempre máscara, luva, óculos, tá? É muito importante, porque senão você pode acabar se contaminando com fungo e também se intoxicando. Nunca misturar produtos químicos para limpeza, né? Se você está usando um produto, use só aquele. Está usando água sanitária? Use só água sanitária. Se está usando um abaixo quaternário, né? Use só aquele. Tá? Então, não misture produtos. É muito perigoso misturar produtos químicos. Eles são muito bons, muito eficientes, né? Nos ajudam muito desde que bem utilizados, tá?
Perfeito, você trouxe aqui o nome mais técnico dessas substâncias que ajudam a matar o mofo. A água sanitária é uma delas, né? O pessoal conhece bastante
Água,
aí, pode ser utilizada.
sim, pode ser utilizado, tá? Pode ser utilizado. E se faz assim, ó, uma dica de limpeza. Por exemplo, a gente temos assim o tamanho, né, em metros quadrados e a gravidade do fungo. Então, até 1 metro quadrado a gente considera pouco grave. Quando nós temos uma parede, né, um telhado, um piso de 1 a 10 metros quadrados é muito grave. E acima de 10 metros quadrados é gravíssimo. Aí realmente tem que chamar profissionais para poder auxiliar, porque aquilo dali está realmente condenado, tá? Então,
Nossa.
quando tu tem ali uma área na parede, né, de 1 metro quadrado, meio metro quadrado, você pode pegar um desses produtos que a gente falou, né, ou hipoclorito, ou quaternário, ou peróxido, pulverizar em cima daquele fungo, né, deixar agir ali por 1 hora, 2 horas, até 3 horas. Aí sim, daí depois você vem com um pano também úmido com esses produtos, tá? E vai fazendo aquela limpeza, né? Retirando, 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 tá? Sempre utilizando luvas e máscaras e óculos para não correr o risco de se contaminar com fungo nem ter uma contaminação com um produto químico, tá? Então, tu vai deixar ali aquele material ali por 2, 3 horas, né? Vai fazer a limpeza, a retirada, porque aquela partezinha que a gente vê por fora da parede, aquilo dali são os esporos, é aquilo dali que se espalha pelo ar, né? Ele é bem levezinho, então qualquer ventinho que vem, né, carrega ele, depositando em outros locais e também a gente respirando. Porque um fungo mesmo, ele tá por dentro da parede, né? Então o micélio dele é uma ramificação, né, que fica por dentro do material. Então aquela partezinha, igual quando a gente olha um pão, né, com aquele bolorzinho verde. Ah, vou tirar, só tá aqui o fungo e vou comer o resto. Não, toda aquela fatia de pão já está
Contaminou.
contaminada. Aquilo dali que está aparecendo é a frutificação, no caso, né? São os esporos. É a parte reprodutiva que dali ele vai sair para outro lugar para contaminar outro material, entendeu?
Perfeito,
Mas
perfeito.
dentro está totalmente contaminado. Então não se deve comer nem frutas, nem pão, nada que tenha, né, ali aquele bolor preto, aquele bolor verde, tem os bolores brancos também, né? São 6 tipos de cores mais comuns que a gente tem dentro de casa, né? Que a gente consegue
Perfeito.
verificar.
Muito bom conversar contigo, Janaína. Obrigado por esses esclarecimentos e essas dicas valiosas, principalmente nesse período de inverno aqui no estado. Um abraço.
Muito obrigada. Foi um prazer poder falar com vocês, Ricardo.
Que bom. Janaína Costa, ela é bióloga.